Disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Receber o nosso convidado hoje, convidado especial. Seja bem-vindo, Wilson. Boa tarde.
Boa tarde, Zé. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui.
O seu nome completo é Wilson Roberto de quê, Wilson?
É Wilson Roberto de Carvalho Gomes.
Tá certo. É um prazer receber você aqui. Eu sei que você é ouvinte, faz parte dessa história. Quem vai acompanhar vai saber por quê. Wilson, me conta uma coisa. Você nasceu aonde, Wilson?
Eu sou natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo.
Certo. E como é que é constituída a sua família biológica? Você tem irmãos? Como é que é?
Eu tenho... É uma família pequena, não é grande. Tem minha mãe, meu pai já falecido. Tenho duas irmãs. Quatro sobrinhos. Dois sobrinhos netos. Né? E um cunhado, o outro já é falecido.
Muito bem. Agora, Wilson, conta pra nós, você lembra alguma coisa da sua infância? Como foi a sua infância? Você foi
lembro
feliz,
muito.
Você brincou muito, ou você foi aquele menino que de repente foi trabalhar? O que aconteceu? Eu não sei, o que todo mundo quer saber.
Eu trabalho desde os 8 anos de idade.
Desde os 8?
8 anos.
Ah, então conta pra nós essa história.
Eu nasci no sítio.
No sítio?
Nasci na roça, em Presidente Prudente, bem do lado do aeroporto ali em Prudente, eu nasci no sítio. E meu pai foi pra cidade eu tinha 8 anos de idade. Nós chegamos na cidade, como eu vim de família pobre, né, gente? Do sítio, família pobre. Meu pai foi para a cidade para tentar melhorar a vida. E naquela época, a preocupação da mãe e da gente era não deixar na rua. Então eu estudava à tarde, depois do almoço. E do lado da casa da minha mãe morava um senhor chamado Seu Benítez. Esse senhor, ele comia... de refeição de marmita. Pegava num posto que tinha lá perto, dava um quilômetro e meio. E um dia ele chegou e me perguntou se eu queria carregar a marmita para ele, buscar. Ele me pagava e eu fui, comecei a buscar marmita para ele. Então todo dia, 10h30, eu subia para lá pegar marmita, vinha, entregava e almoçava e ia estudar. E a irmã dele, a nora dele, que também comia de marmita, né? Com marmita, pediu para mim carregar. Como ficou pesado, porque 2 feixes de marmita de cada lado, um menino de 8 anos, né?
Meu Deus.
Aí meu pai fez para mim um caixão, assim, um caixote, com rolemã e um varãozão, sabe aqueles varão, carrinho de...
Sim.
E eu colocava a marmita ali, então eu ia empurrando e trazendo. No final eu tinha 4 marmitas, de 4 casas.
Ah, é? Então você começou muito cedo, né?
Comecei, aí fiquei 2 anos carregando marmita para esse pessoal. Aí a minha mãe arrumou um serviço para mim, duas quadras da minha casa, com um senhor, que o seu Antônio. Ele tinha uma auto elétrica, e minha mãe pediu para ele, para que eu trabalhasse com ele, sem ganhar nada, só para aprender. E foi ali praticamente que eu comecei a trabalhar em empresas, né? Então, como eu trabalhei com ele um mês só, assim, sabe? Chegou no final do mês, eu até assustei, porque ele falou que queria falar comigo. Eu falei, ele já vai me mandar embora, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito dedicada naquilo que eu faço, desde pequeno. E eu me esforçava muito, batalhava muito. Ele pegou e falou, tua mãe pediu para que eu te ensinasse sem pagar nada, mas eu vou te pagar, porque você aprende muito rápido as coisas. E eu comecei ali, dali eu fui trabalhar na Volkswagen, fui, né?
Fez a carreira nessa área?
Fui, até vim transferido para cá.
Tá certo. Você estudou? Você ia para a escola? Você estudou?
Eu estudei lá pouco. Eu terminei o segundo grau aqui.
Ah, é? E como foi a sua... Na verdade, então, a sua juventude foi aqui em Dourados?
Não, a minha juventude foi em Prudente.
Foi lá mesmo?
É, eu vim para cá com... Em 84 eu vim para cá. Eu tinha uns 23 anos.
Tá certo. E como foi a sua juventude? Você era um menino que... Foi na igreja? Como é que é? Você era festeiro? Como é que era a sua juventude?
Não era festeiro, porque meu pai, minha mãe, meus pais, no, naquela época era complicado, não era igual hoje.
Hoje é liberado, né?
Hoje é tudo muito
fácil.
Como se fala, tudo muito liberal, né?
Muito liberal.
Então, eu comecei a sair, meu pai, minha mãe, principalmente, deixou a gente começar a sair depois de uns 15 anos, acredito eu, pra, em alguns lugares controlado, com hora de voltar, né? Mas eu sempre fui um jovem assim, que sempre participei do grupo de jovens.
Ah, você participou,
né?
Do grupo jovem?
Lá em Prudente eu participei da igreja, igual eu falei para você ali, da igreja Nossa Senhora de Fátima, que era do lado da rodoviária. Desmontaram a igreja, hoje não tem nada no local, mas sempre participei da igreja. E vim embora para cá, depois aqui que a vida muda um pouco e a gente acaba se distanciando.
Se distanciou, né? Agora, Wilson, a gente conversava agora há pouco. Você na sua juventude arrumou um problema para você, né? Que é a questão da bebida. Com quantos anos foi que você começou a beber?
Eu comecei muito cedo, logo que eu comecei a sair.
Ah, é? Porque quantos anos você tinha?
Logo que começou a bater asa, né? Digamos assim.
Bater asa?
É, porque era tudo muito bonito, né? Aquela época tinha muito aquelas cubas, né? Cuba livre, uns ponches, uns negócios.
Então,
você ia para as festas.
As bebidas doces.
É, você ia para a festa no centro da mesa, geralmente tinha aqueles uns tachão assim, cheio de bebida. E o cigarro, né? Era bonito, cigarrão no dedo. Essas
era coisas. Moda, né?
Era. E foi indo, foi até que você pega, que o vício pega muito rápido.
E como é que foi esse tempo de bebida? Você começou a beber com quantos anos?
Eu acredito com uns 17 anos.
Ah, é? E esse problema, ele foi se estendendo, ele foi se agravando, no começo era só uma coisa socialmente, como é que foi?
Eu, na minha época de solteiro, digamos assim, de jovem lá em Prudente, até não tive tanto problema assim com bebida. Mas depois que eu vim embora para cá, o maior problema meu com a bebida foi a partir do momento da minha, já depois de casado. Né?
Então tá, então daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto, né? Então você que está ouvindo... O Wilson, daqui a pouquinho, ele vai falar sobre esse assunto. Mas aí você constituiu, mesmo bebendo, a sua família, que você disse que a sua família é a que você constituiu. Você casou com quem? Você teve filhos? Como é que é a sua família hoje?
Eu tenho minha esposa, né, que é a Patrícia.
Que é a nossa assessora jurídica aqui, né? Um abraço para ela se estiver ouvindo. Um abraço, Patrícia.
E tem o meu filho, lindo, um menino de Deus que está no acampamento.
Juvenil
trabalhando.
Então vocês são constituídos, você, a Patrícia.
É a família de Nazaré, a Patrícia fala, né?
Tá certo. Pai, muito filho, bem, tem que se considerar mesmo, né? Ô Wilson, e quantos anos de casamento você já tem?
Eu faço dia 12 de março, agora 27 anos.
Casado. 27 anos de casamento.
É.
E diz uma coisa: como é que é você casar e levar junto esse problema da bebida? Para o casamento. Porque levou na bolsa, né?
É.
Foi junto.
Para mim, pode até não ter sido um problema tão grande. Mas para Patrícia foi muito.
É?
Foi. Passou mal bocado, né? Com
esse período. Como é que era o casamento?
Horrível. Horrível. É. Nós passamos uns 10 anos aí da nossa vida nesse dilema. Né? E nós moramos, logo que nós casamos, nós não tínhamos nada, eu e Patrícia. A gente não tinha praticamente nada. E fomos construindo algumas coisas, só que naquela época o aluguel era muito caro. E a gente mudava todo ano, todo final de ano, chegava alguém para a gente e falava, olha, vai para tanto aluguel. E aí era muito, a gente tinha que procurar outra, né? E aí vai esse problema de mudar de casa, problema de não ter casa, problema da minha bebida, né? Problema.
E atrapalhava? A bebida atrapalhava seu trabalho?
Bastante.
Bastante? Fala bastante. Um pouco sobre esse assunto, porque muitas vezes tem pessoas ouvindo agora que tá nesse dilema, né? E precisa sair disso daí, né?
É, você na questão do trabalho, você acaba, a pessoa que bebe, o alcoólatra, ele perde tudo, ele perde o respeito, ele perde a dignidade, ele perde a confiança dos outros, ele não tem respeito. Se você vai fazer um trabalho com uma pessoa, a pessoa quer te pagar em pinga. E é assim por diante, né? Então, você prejudica tudo. Na empresa você não tem concentração, você não tem responsabilidade.
Chega atrasado.
O dia que você sai para almoçar, resolve parar no bar, tomar uma, resolve não ir à tarde, dar uma desculpa, não vai.
Meu, né? Deus.
Tudo é motivo para você não fazer aquilo, mas beber, né?
Certo. E o casamento?
O meu casamento foi difícil. Na minha
Você época. Também chegava tarde em casa, atrapalhava? Não,
eu nunca fui assim um cara de chegar tarde em casa.
Certo.
Eu sempre...
Mas o que atrapalhava então? Que você acha que atrapalhava?
Eu chegava assim, 7 horas, 7 e pouco eu estava em casa. Só que eu saía do trabalho e já tinha parado no bar para beber, entendeu? Então eu chegava e quando eu, às vezes, domingo, sábado, domingo, que hoje, eu tô dentro de casa, sempre. Antes era motivo pra mim sair pra rua, né?
E aí a esposa fica brava.
Pra você beber. Aí você sai no domingo, por exemplo, você sai pra buscar um feijão 9 horas da tarde, ó, da manhã, você vai chegar com feijão 2 horas da tarde.
Não tem mulher que resista, né? Não fica brava,
tem,
né?
Aí não tem, só que ela aguentou muito.
Aguentou muito? Tá certo. Então tá aí. Você que está ouvindo a Rádio Coração nesta tarde, como é que foi a vida do Wilson e da Patrícia durante 10 anos? Nós vamos ouvir uma música, o Wilson, que você gosta muito, que você pediu, que é Nossa Senhora. Vamos ouvir? Vamos. Com Roberto Carlos. Por quê? Você gosta muito de Nossa Senhora?
É porque eu tenho uma fé muito grande na Nossa Senhora. Tanto é que todo
mundo... O que ela representa para você?
Todo mundo tem uma correntinha, né?
Tem.
E tem uma cruz.
Sim.
Né? O meu tem a Nossa Senhora.
Tá certo.
Né?
Vamos ouvir então a música linda e depois um breve intervalo e voltamos... Como será que o Wilson conseguiu sair dessa encrenca danada, dessa doença e que atrapalha o casamento, você viu aí, atrapalha o trabalho, atrapalha a educação dos filhos. Então daqui a pouquinho nós vamos saber. Vamos ouvir a canção, um breve intervalo e voltamos com o quadro Superação com meu amigo Wilson Roberto.
De amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. O meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim.
Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração,
da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.
Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto
muito
assim.
Bem. Quadro Superação no dia de hoje, nós estamos com o Wilson Roberto, ele que é um menino que nasceu imprudente, começou a trabalhar muito cedo, aos 8 anos, também começou a beber muito cedo, com 17 anos, se casou, né, com a Patrícia Lange, tem o filho William, mas carregou consigo o alcoolismo durante 10 anos no seu matrimônio. Estou fazendo uma retrospectiva, caso você ligou o rádio agora. Meu amigo Wilson, com certeza você e a Patrícia, principalmente a Patrícia, estava cansada dessa vida que é ter um esposo com o problema do alcoolismo. O que que aconteceu? Vocês foram procurar ajuda aonde?
Eu morei uma época, um ano e pouco, ali num prédio perto da paróquia São João Batista, bem ali pertinho. E foi a minha volta para a igreja, foi ali, na São João Batista, né? Porque nós fomos convidados pelas pessoas, o Gilmar, o Mauro, e, né, começamos a participar da São João Batista. Ali na São João Batista, mesmo na paróquia, tinha assim um grande problema de alcoolismo entre as pessoas que
muitas
frequentavam
pessoas.
A igreja.
Sim.
Muitas pessoas. E surgiu a ideia de trazer o Amor Exigente
para Dourados.
Para Dourados, para São João Batista, sim, até para atender as pessoas dali da comunidade.
É isso mesmo, esse era o projeto.
Isso. E eu tive a benção de fazer parte desse projeto. E eu fui para Marília, fomos para alguns lugares, congresso, para aprender como que fazia, como que mexia. Mas eu na época, eu ainda bebia nessa
bebia.
Época.
É. E você parece que fez, antes de falar do Amor Exigente, você chegou a se separar da Patrícia, né?
É, a vida nossa não era fácil, não. Era difícil a vida, principalmente da Patrícia. A Patrícia sofreu muito com
esse problema. É porque a esposa que aguenta tudo,
o problema,
né,
meu do alcoolismo, ela sofreu muito, passou por maus bocados. Mas, graças a Deus, sempre continuou junto comigo. Só que teve uma época que eu tive um problema de alcoolismo mesmo, sério, e ela acho que não aguentava mais também. E a gente chegou a discutir, eu já uma vez eu cheguei a praticamente agredir ela, então... Enfim, nós chegamos a se separar, assim. Eu fui embora para Presidente Prudente, onde mora minha mãe, voltei para lá. E eu cheguei lá numa quinta-feira, na segunda-feira eu estava trabalhando. Então eu fiquei por lá, só que eu vinha sempre para ver o William era pequeno. Mas eu continuava bebendo.
Aí você disse que teve um dia que você teve que ficar na sala, na reunião escolar,
Eu vim para cá para visitar o William e tal. E o William, na época, estudava na Criativa.
Certo.
E a professora, a diretora, pediu para que eu ficasse na segunda-feira aí, porque queriam conversar comigo, porque o William não prestava atenção na escola, ele não queria mais estudar, não queria nada.
Deve ser porque o pai não estava em casa.
É, o choque, né? Porque choque. E ele, porque o William sempre foi um menino muito carinhoso, muito amoroso com os pais, então eu fiquei e conversei com a diretora e elas me colocaram o problema com ele. E eu peguei, né, e no mesmo dia à noite eu fui embora, no 11. Pra mim foi... acabou o mundo, né? Porque... E eu cheguei em Prudente e comecei a pensar muito nessa situação. E conversei com o meu patrão, que era lá na época, e ele pegou e falou pra mim, falou, olha, a melhor coisa que você faz é você voltar pra tua família, cara. Entendeu? Você, pelo jeito que você fala, você gosta da tua mulher, você tem... É melhor você tomar uma decisão da tua vida, né?
Parar com isso.
É, parar. Deixa de beber, cara, e vai e tal. E eu liguei pra Patrícia, conversei com ela. E voltei pra cá. Só que eu não... Continuei bebendo.
Continuou bebendo?
Continuei bebendo. E uma vez eu cheguei em casa pra almoçar. E eu tava deitado assistindo televisão, né, dali... dando uma descansada, e a Patrícia, eu lembro que ela passou por mim e falou assim, o que que você tem que havia teu pescoço aqui, tá quase da grossura de um dedo. Eu falei, não, é nada não, isso aí é... Ela pegou e falou, não, levanta aí que eu vou te levar no médico. E me levou no médico e resumindo assim, né, o médico falou, olha, se você não largar de beber, cara, de fumar, você vai morrer cedo. E aí eu fiquei internado, o médico me deu uns remédios lá e eu fiquei com o rosto parecendo uma abóbora. Sabe, meu olho grudou tudo, eu não enxergava. Acho que algum remédio que deu para desintoxicar, né?
Isso.
E eu fiquei com aquela cara assim, eu olhava no espelho, o olho grudado assim. No... E eu me apavorei, falei, ó, né? E aí eu peguei, vim para casa depois, tive alta, vim para casa, e aí a Patrícia conversando e eu me decidi me tratar e procurar ajuda, né? Ela sempre do meu lado, sempre me ajudando. E o William foi uma pessoa que me incentivou, assim, porque não era o futuro que eu queria pro meu filho, aquela vida que eu vivia, entendeu?
De jeito nenhum.
Então eu não queria nem mais pra mim e muito menos pro meu filho. Não passava, passou na minha mente, assim, eu vendo o William na situação minha, não, e eu falei, não é por aí, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E aí eu fui pra São José do Rio Preto fazer um tratamento lá. Eu ia de cada, eu acho que era 40 dias, se não me engano, de cada 40 dias, 2 meses, eu tinha que ir para lá. Eu fui 3 vezes. Eu ia até Prudente da minha mãe, de lá a gente ia, e eu ia, na época nós tínhamos um Corsa branco. E a gente ia, eu ia dirigindo e voltava. Eles falavam assim, ah, quem é bom a pessoa aí, vai tomar uma injeção lá, e aí não é bom. Eu ia e voltava dirigindo tranquilamente.
Certo.
Fui 3 vezes. Eu fui pra lá. E aí, na terceira vez, o doutor falou, olha, você, daqui pra frente é com você. Eu vou te atendendo o que for possível, por telefone, pode me ligar. Inclusive, eu tive início de depressão, início do tratamento, e ele me passava por fax os remédios, para mim comprar aqui e tomar, né? E eu, depois desse, ele sempre falava para mim, olha, 50% é do remédio, 50% é com você. E eu vim, mas a decisão minha era muito grande de mudar de vida, de parar de beber, e eu peguei e vim decidido mesmo a largar de beber. Passado uns tempos eu larguei de fumar, e eu era, é difícil quem fuma, e quem bebe, quem fuma, o vício é difícil. E eu sempre nas minhas orações eu falava, todo dia eu falava, meu Senhor, me ajuda, porque eu não consigo parar assim, se o Senhor não me ajudar, eu não vou parar de fumar. E eu lembro que um dia eu levantei e falei para mim assim, falei, a partir de hoje não fumo mais. E lá, joguei o cigarro fora e tudo, e não tive assim, não tive aquele problema tão grande para largar, porque eu sei que foi Deus que me ajudou.
Teve opinião e Deus fez a graça, né?
Mais ele.
A graça dele, né? Então, aí você já deu um passo, você já se tratou, mas aí você foi para a paróquia São João Batista, conheceu o Amor Exigente, mas você, antes de tudo isso, você teve um encontro com Jesus através de um encontro de casais. Fala para nós, como é que foi esse encontro?
É, eu, na paróquia São João Batista, eu fiz o 6º retiro de casais.
6º?
6º.
Que legal, hein? Foi muitos encontros que aconteceu lá,
eu
né?
Eu fiz o 6º retiro de casais, fiz vários discipulados, né? Segredo
trabalhava
de Paulo,
muito, né?
Trabalhava bastante na cozinha, na tudo quanto era lá. É, eu acho que ali, a paróquia São João Batista foi responsável pela minha recuperação.
É?
Pela vida que eu tenho hoje, eu devo tudo a São João Batista e principalmente ao nosso falecido Padre Manuel.
Ah! Né?
Para mim falar dele é difícil, porque eu convivi muito com ele, viajei muito no tratamento dele, né? E é uma pessoa que foi para mim, que foi um pai. Me ajudou muito na minha vida.
Ele foi um pai, né? Sabia que sábado faz 15 anos que ele faleceu?
É,
dia 24 agora.
Eu não sei assim quantos anos.
Não, mas
faz,
marquei, né? Eu marquei dia 24 de janeiro.
Mas eu,
fazem 15 anos.
Eu tenho
que
certeza
ele
que onde ele está, ele olha por todos nós, principalmente pela nossa comunidade, né?
Certo. E aí você teve o seu encontro com Jesus, com a Patrícia, como é que foi? Depois você já parou de beber, vocês começaram a caminhar. Fala pra nós.
A partir desse tratamento, eu parei de beber totalmente. Não bebo nada até hoje. Deve fazer. Eu falei para você que eu não. É uma coisa que eu nem comento com ninguém sobre. Quando a pessoa às vezes fala, eu vou no lugar, a pessoa chega com a cerveja, eu simplesmente falo, não bebo. Porque para mim é gratificante eu falar, não bebo, sabe? Porque eu não preciso ficar falando para a pessoa, olha, eu larguei de beber, eu bebi, então eu não bebo. Daquele momento para cá eu não bebo, né? Então. E a vida, esse tratamento que eu fiz, nós levamos mais uma pessoa daqui para lá para fazer o tratamento e não deu certo. Eu não vou falar porque eu não sei se... Ele foi, mas não resolveu.
Certo.
Não, e o outro foi o que eu falei para você, do meu cunhado, né? Que nós levamos para fazer o tratamento em São José, mas ele não aguentou os 50% dele e o ano retrasado, foi ano retrasado, ele se matou. Então, foi um baque grande para a família, e, sabe?
Certo.
Foi difícil.
Então, tá aí você que ouve a Rádio Coração nesta tarde, as consequências podem ser muito graves. Mas, Wilson, a partir do encontro de casais, lá no encontro, você viu que precisava ter mudança, alguma coisa na vida? O que Jesus fez na vida de sua e da Patrícia? O que Jesus fez?
As pessoas acham que quando a gente vai para a igreja, faz um retiro, faz um acampamento, um negócio, os problemas a gente vai acabar, né? Todos acham isso. Só que a gente aprende a ter outra atitude diante das dificuldades.
Outra atitude?
É. A partir daquele momento para cá, a nossa vida mudou bastante. A partir do momento que eu me decidi a tomar outro rumo na minha vida, que eu deixei de beber, larguei de fumar, a nossa vida transformou da água para o vinho. Sabe, nós, na época, a gente passava muita dificuldade financeira, sabe? Dificuldade. A gente passou por muito aperto, eu e a Patrícia junto, por causa do meu alcoolismo. E a partir desse momento que eu fiz o retiro de casais, que a gente começou a tomar outro rumo na vida, com o acompanhamento da igreja, digamos assim, a nossa vida mudou muito. Hoje, nós não temos muita coisa, gente, mas nós temos o que é suficiente para a pessoa viver feliz.
E continua caminhando?
Continuamos, graças a Deus. E forte.
Firme e forte.
É.
Então vamos ouvir uma música que fez parte, com certeza, da sua vida também, né? Dos casais da paróquia São João Batista.
Fez muito, essa música fez bastante.
Vamos ouvir, vou mandar para a Regina e para o Gilmar, que estão sempre na audiência, que essa música faz parte da vida deles também. Todos os casais da paróquia São João Batista e de outros lugares, tanto que se encontraram com Jesus lá na paróquia São João Batista. Vamos lá?
Te agradeço tanto por este amor bonito que entrou na minha vida, entrou e foi ficando e me envolveu, me trouxe um novo encanto, mostrou-me o infinito. E aquela dor doída, a dor da solidão não mais doeu. Eu disse aonde eu ia, contei-te os sonhos meus, disseste que era teu meu caminho. Encheste a minha vida de carinho, disseste que também buscavas Deus. Eu te agradeço por este matrimônio que se tornou meu sonho, que é muito mais bonito que eu pensei. É grande, é puro, é santo, é cheio de lembranças, é feito esperanças. Te amo e para sempre te amarei. Com Deus por testemunha, eu juro nesse altar que vem. Thank you.
momento romântico aí na Rádio Coração. Eu tenho certeza que muitas pessoas recordaram de muitas coisas boas. Você recordou, Ilso?
Muitas.
É bom, muito, né? É bom.
Passa um filme na cabeça, né?
Passa um filme? Ô, Ilso, o que que representa para você as pessoas que te levaram para Jesus? Que, não só você, a Patrícia, o William, são muitas pessoas. Além do Padre Manuel, tem muitas pessoas. O que que essas pessoas representam para você?
São pessoas que a maioria convive comigo até hoje, né? Então, e fazem parte da minha vida as pessoas. Tem meus compadres que foi que me levaram para a igreja, tem várias pessoas que fazem parte até hoje. São pessoas que eu acredito que não vai deixar de fazer parte da minha vida, não.
Certo. Wilson, o que que representa a sua família para você hoje?
Tudo.
Tudo?
Tudo. Tudo, tudo. Não sou nada hoje sem minha família.
É? E a igreja?
A igreja também. Não posso de maneira alguma abandonar a igreja.
Certo. Wilson, nós sabemos que para superar tem que ter muita força. Onde que realmente, o que que te deu força realmente para admitir que era impotente perante o álcool e admitir que a sua família era mais importante? Onde que você achou, encontrou toda essa força?
Primeiro na Patrícia, né? Que foi, digamos que foi o pilar desta minha recuperação. Ela, porque era muito fácil, talvez, ela abandonar, falar.
Era o mais, né? Fácil, né? É. Era muito mais fácil.
Vou viver outra vida e você vai viver a tua, vai se virar pra lá, né?
É lógico.
Mas ela nunca abandonou e sempre comigo. Então ela, a principal mudança, a decisão que eu tomei para mim mudar a minha vida foi ela, foi meu filho, né? Que nem eu já falei isso. Então é porque eu vivo em função da minha família, né? Tudo que eu faço é em função da minha família, da minha mulher, do meu filho. É lógico, temos nossas diferenças, são cabeças diferentes.
É normal
diferentes,
em qualquer casamento, né?
Cabeças diferentes, pensando. Uhum. O próprio Padre Manuel uma vez falou para mim, eu falei, ele em português, né? O Padre Manuel falou para mim um dia, falou assim: olha, se você ver que na tua casa tá tudo muito certo ou tá errado, né? Alguma coisa tem que, não pode tudo sempre concordar com tudo, que aí tá
não,
errado.
Não pode.
Então, mas é a principal fator da minha recuperação é a Patrícia, a minha família, meu filho, a minha mãe, principalmente, né? Porque eu tenho a minha mãe como, pode-se dizer, um anjo na minha vida. Porque se tem uma mulher que reza para mim, é aquela. Ela, apesar da gente viver longe e tudo, né? A dificuldade da distância, mas ela sempre, todo dia, tá rezando por mim, ela... E me dá muita força, graças a Deus.
Tá. E para aquela família que de repente está vivendo o que vocês viveram, o que que você diria para essa pessoa? Porque muitas vezes a pessoa até já está perdendo a esperança. O que que você dizia para essa família não desistir? Qual que é a mensagem que você quer deixar para essa superação, para superar um problema do alcoolismo, das drogas e tantas outras coisas que acontecem?
Olha, primeiro que a família sem Deus não existe. Né? Família que quer hoje viver sem ter Deus, não existe. Outra coisa que nós aprendemos, eu e a Patrícia, agora que está mudando um pouco nossa vida também, nós fizemos o acampamento de casais agora, esse tempo atrás.
Certo.
E nós não tínhamos assim a oração do casal. E aí agora nós passamos a rezar junto. Sabe?
Muda muita coisa, né?
Muda muito.
Muda muito.
Te dá um outro ânimo para você, sabe? E as pessoas que têm esse problema aí, é que não desista nunca, sabe? Seja lá, se for o homem, hoje até as mulheres.
Também, né? Acontece, né?
Então, que nenhum desista do outro. E hoje tem cura para tudo, né?
Você falou do amor exigente, que ajudou.
O amor exigente, né?
Tem a paróquia
São
João
Batista, sobriedade.
O alcoólico anônimo, né?
Tem esse tratamento de São José do Rio Preto, que é muito preciso.
Isso.
Sabe, e é muito aconselhado, né, para as pessoas, mas o principal é que as pessoas não desistam do outro, que as pessoas procuram viver em família, né, e com Deus, porque sem Deus não tem nada.
Muito bem, foi aí o quadro Superação nesta tarde com meu irmão Wilson Roberto, que eu também conheço desde o princípio da caminhada. No começo
faz parte da minha recuperação.
Faz parte da recuperação. O Stanislau se recuperou antes e depois veio ajudando outras pessoas. Né? Então nós somos felizes por tê-lo também fazer parte do nosso círculo de amizade, né? E vamos continuar fazendo parte da vida um do outro, com certeza, as famílias. E eu queria saber, Wilson, qual é a música que mais marcou sua vida? A música.
A música?
É.
Eu não sei o nome dela, aquela Cura Senhor, né?
Cura Senhor, com o padre Antônio Maria, né?
Essa música, ela...
Por que ela marcou sua vida?
Eu acho que... Porque quando a pessoa tá, sabe, assim, numa situação muito difícil, eu acho que o coração da pessoa, ele não, sabe, a coisa que mais acho que ele pede é para que Deus cure o coração, né? Dê outro coração novo, purifica aquele coração.
Tirareis um coração de pedra e tirarei um coração de carne, né?
Coração, para que o coração passe a amar as pessoas, né? Passe a olhar as pessoas com mais carinho, com mais humildade, mais compreensão. Eu acho que é por aí.
Tá certo. Wilson, quero te agradecer você ter aceito o convite, tá? Muito obrigada.
Agradeço você, espero ter ajudado as pessoas aí, né?
Com certeza.
Se decidir tomar uma decisão na vida e procurar ter uma vida tranquila, uma vida mais...
E superar
mais,
os problemas, né?
Mais familiar, superando seus problemas. Então, e todo mundo consegue, viu?
Todo mundo consegue,
todo mundo consegue.
Só segurar na mão de Deus.
Só na mão de Deus e força e vontade.
Muito bem, você ouviu aí o Wilson Roberto, que se recuperou do alcoolismo, transformou sua vida, transformou seu casamento e tem uma vida muito melhor hoje na igreja, com a sua família e com os amigos. Tudo é possível, aquele que crê. Se você precisa de ajuda, está à disposição, né, Wilson?
Claro.
Está à disposição.
Estamos aí.
Vamos com a música, então. Cura, Senhor, com o padre Antônio Maria, finalizando o quadro Superação.
Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Rezando! Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.